Rio de Janeiro, 1994. Assim que chegamos ao porto, os gentis marinheiros me levaram ao hospital. O velho Judas ficou lá mesmo na praia, resmungando.
Eu vou te processar, escritorzinho de minha tigela. Assim que tu colocar um curativozinho nessa tua perna, vai dar de cara com o meu advogado, falou? Vou arrumar um, tu vai ver. Fiquei sem barco, pode?
Minha recuperação foi rápida, mas eu não sabia se isso era bom ou ruim. De repente, eu estava no Rio de Janeiro, sem nenhum tostão no bolso e sem material para publicar. Eu queria ter escrito sobre a conduta do pescador, sua dignidade, sabedoria perante a vida. Tive o azar de parar no barco onde Judas perdeu as botas, literalmente. Aquele pescador ingrato não merecia nenhuma palavra que meus singelos dedos pudessem escrever. Mas isso me colocava numa situação muito difícil. Não queria corromper a minha alma de escritor que dizia que não poderia escrever nada belo sobre tal figura tão medíocre. Mas também não tinha coragem suficiente para ligar para meu editor e dizer que eu havia perdido a história. Então, eu tinha que arrumar um material novo e urgente. Mas mais urgente mesmo era a necessidade de achar um lugar para ficar pelo menos por aquela noite. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Cheia de oportunidades, pensei. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. O problema é que estava chovendo muito e eu precisava achar qualquer abrigo bem rápido. De repente, a cidade já não era tão maravilhosa assim. Eu corria pelos guetos na noite, que já havia tomado conta daquela imensidão. Eu não conhecia as ruas pelas quais passava. Eu era um estrangeiro perdido naquela cidade que agora se mostrava sombria e inóspita. Riders on the storm. Riders on the storm. Com a chuva tomando conta dos meus passos, fui levado a uma igreja que parecia ser o único local onde eu poderia me abrigar. Tive sorte por não ter encontrado nenhum concorrente para disputar aquela marquise. Peguei então minhas tralhas e fui dormir no jardim coberto, assim que o padre, sem me perceber, entrou calmamente. Estranho notar que as flores cujo espaço eu invadia estavam em sua própria moradia, amparadas diante da chuva. Entretanto, eu não tinha onde me recolher. Roubava um pouco desse espaço que não me pertencia. Até as flores estavam em melhor situação do que eu. Tentando esquecer a fome e adormecer um pouco, vi de longe a figura de um velho andando na chuva. O vulto dissolvido na chuva mostrava um homem idoso, cheio de tralhas e cabelos brancos compridos, que emolduravam o rosto que eu ainda não podia enxergar. Primeiro achei que o velho, logicamente, procuraria abrigo na igreja. E assim eu teria um companheiro ou um concorrente, dependendo de sua intenção. No entanto, ele passou por mim, por este abrigo de flores em que eu me encontrava, e seguiu pelo jardim aberto, na grama molhada. Os olhos quebrados, os pés descalços, a chuva que não parava. O que aquele velho fazia no meio da nada? Os sinais de uma vida inteira passada nas ruas. Este era o vendedor de moambas, Senhor Leguedê, que eu viria a conhecer. Uma cicatriz na rua.
Foi a chuva. Não, não. Um sopro da alma. Um sopro da alma.
Ah, vida real. A loucura do velho não parecia ser incomodada pela chuva. Ele parecia uma criança.
Vento solar e estrelas do mar. A terra azul da cor do seu vestido.
Saiu brincando no meio da chuva, batendo palmas e rotopiando como se estivesse descobrindo o mundo.
A terra azul da cor do seu vestido. O girassol da cor do seu cabelo.
Agora rodopiava mais rápido, com os braços abertos, olhos fechados, rindo e cantando, se jogou na grama. Sufocado no meio das águas da chuva, ia tateando o chão. A barba já encharcada e comprida parecia incomodar. Assim ele se sacudia todo, como um cachorro molhado em meio a sorrisos e tropeços. E o velho barbado continuava a rodar e rodar. Sua alegria invadia todo o meu ser. Ficava olhando para aquele homem brincando na chuva, com vontade de partilhar de sua alegria. Aquele homem provavelmente não tinha abrigo ou comida como eu. Mas ao invés de se encolher diante da adversidade, resplandecia em alegria contagiante. Talvez ele soubesse como viver a vida. Minha criança velha e abafada em minha alma soturna aparecia vagarosamente sendo convidada para brincar na chuva também. Os olhinhos da minha infância, agora distante, até se fechavam de prazer. Sonho, sonho de se jogar na chuva e brincar uma vida inteira. Sonho meio sem começo, sem braço. É meu sonho despedaçado. Meus sonhos são os grãos que não formam castelo de areia. Reduzi-me a uma alma inconstante e angustiada que perambula pelas ruas sem saber para onde ir. Meus sorrisos já são mortos. Enfiei-me mais para dentro do jardim para me proteger da chuva. Levantei devagar para me esconder mais.
É você? É você, menino? Jura? Apareça! Mal posso esperar pra te ver, apareça!
Um leve arrepio tomou conta do meu corpo. Será que aquele homem estava falando comigo? Não, não poderia ser. Ele estava blefando. Ora, já se viu. Esse velho já caduco, quase cego. Como poderia adivinhar que eu estava ali? Ignorei.
Não adianta se esconder. Eu sei que você tá aí.
Ficou lá, deitado na grama, arrastando seus braços em um movimento quase circular, com os olhos fechados, enquanto a chuva caía.
Covarde! Pensa que só porque eu sou velho eu não consigo te ver daí? Covarde! Pode sair! Eu sei que você tá aí, vem cá! Eu já tava te esperando! Aparece!
Como assim, meu Deus? Será que eu ouvi direito? Ele já estava me esperando? Não pode ser, isso é impossível! Minha mão trêmula era reflexo do frio que congelava meus órgãos. Eu respirava forte, dando vida a uma vertigem. Sim, aquilo só poderia ser uma vertigem. Minhas vistas foram escurecendo e uma angústia tão ruim começou a tomar conta de mim. Nesse momento tão tenso, parei para pensar em minha condição de vida. Eu estava ali, num jardim coberto de uma igreja, escondido da chuva, dando confiança para um velho doido que no mínimo era meio alternativo. Já deveria ter experimentado metade dos entorpecentes existentes, tomado 90% de todos os chás de cogumelo das mais variadas espécies possíveis e passado por mil e uma situações, no mínimo, bizarras. Como minha vida era patética.
Oh,
Fiquei impaciente. Resolvi ir embora de lá. Iria tomar chuva mesmo. Quer saber? Eu já não estava mais nem aí. Quando já se está num estágio de destruição e degradação total da vida e da dignidade, nada mais importa. Num ato quase heróico, saí correndo do meu abrigo. E com um ato muito patético, tomei um grande susto. Fui segurado com força pelo braço do velho que estava atrás de mim. Os olhos dele atravessavam por mim numa fúria mortificante. Sem pensar, puxei o meu braço e ele o agarrou mais uma vez.
Olha pra mim, olha!
Me deixe ir embora! O que você quer? O homem não me respondeu nada. Apenas tocou em meus cabelos e, em meio a risos, foi se aproximando do meu ouvido.
Sente a chuva, cara! Sente a chuva!
Afaste-se de mim! Você nem me conhece!
Ah, eu conheço a sua alma! Vai ficar perdendo tempo? Você acha que sabe de tudo? Eu vim pra te contar o que você não consegue ver. Cadê o dente de tubarão?
Dente? Como você... Mas... Como você sabe disso?
Esse mesmo que tá escondido no seu bolso esquerdo. Do lado de uma chave. E tem também uma moeda de 5 centavos aí, no mesmo bolso. Precisa de mais alguma informação?
Fiquei perplexo. Levei a mão do bolso para verificar o que o homem dizia. Lá do lado esquerdo de minha calça, meu Deus, lá estava o dente de tubarão. A enfermeira me entregou depois que recebi a alta do hospital. E, nossa, lá estava a chave de casa e uma moeda. Trêmulo verifiquei. Eram 5 centavos.
Calma, homem. Assim você fica branco e cai pra trás, ué. Onde é que eu vou arrumar um hospital pra levar um homem desse tamanho? Segura a onda aí.
Já começava a ver tudo girando e quase desmaiei ali mesmo. O velho me fez sentar no banco da praça e a chuva que não parava me reanimou. Consegui melhorar e, pouco a pouco, minha resistência ao velho foi quebrada. Percebi que aquele encontro era, no mínimo, uma coisa que mudaria a minha vida. O velho me contou por horas histórias que sabia sobre mim. Detalhes que nem eu mesmo poderia assumir nessas palavras que escolho. E me disse que, naquele momento, era importante enxergar outras possibilidades, que minha busca incansável por sucesso não me deixavam ver. Me falou que era necessário cicatrizar a ferida que a minha aventura no mar havia causado em minha alma. E para isso seria importante simbolizá-la de alguma forma.
Meu rapaz, guarda esse dente de tubarão que te mordeu no seu próprio corpo para que ele feche as feridas da sua alma. Carregue um local visível para que todos reconheçam a sua ousadia. É uma marca que você deve ter orgulho em carregar.
Aconselhado pelo velho, que agora eu já conhecia pelo nome de Sr. Leguedê, furei minha orelha e passei a usar o dente de tubarão como um brinco, um amuleto. Tornou-se o símbolo de minha luta pelas histórias que escrevo. A coragem de um escritor que desbrava o mundo com todas as suas dificuldades, atrás das histórias mais belas e verdadeiras, símbolo de minha desventura, sim, mas símbolo de minha paixão, da minha sina. Logo ficamos amigos. Parecia que nos conhecíamos há anos. Uma estranha amizade secular. Ele me contou toda a sua história, que a princípio interpretei como se fosse a história mais triste que já conheci. Aos 7 anos, ele perdeu os pais, mortos nas mãos de traficantes. Sobrevivente de um tiroteio numa comunidade humilde no Rio de Janeiro, ele foi viver nas ruas, sozinho. Como muitas idas e vindas da vida, foi levado muitas vezes para o lado mais belo e o lado mais cruel que podem existir. Muitas pessoas passaram em seu caminho e todas essas experiências o fizeram enxergar seus dons inquestionáveis para compreender a vida. Tornou-se o sábio das ruas, procurado por todos que precisavam ou pensam precisar de ajuda. E, no entanto, contando poucas vezes com a ajuda dos mesmos. Autossuficiente, todo o seu sistema, seus rituais, sua rotina, tudo em suma era autossuficiente. Dos materiais que menos se acreditava, surgia a criatividade, formulando uma vida de dar inveja em qualquer um. Nó em pingo d'água, inteligente, artístico, uma pessoa verdadeiramente inspiradora. Me disse várias coisas que lembro de vez em sempre. Não vejo mais, mas ainda sinto sua presença. Todas as suas falas permeiam um texto da minha vida. Hoje aqui, escrevendo esse livro, meu caro leitor, passo a mão em meu amuleto, o dente de tubarão que uso como brinco. Esse dente que realmente me deu sorte, me mostrou para o mundo como o Sr. Legendre queria, como um homem de ousadia. Aliás, esse dente de tubarão, quantas histórias!